Aleluia! Glória a Deus! Você está no culto da juventude da Igreja Batista Getsêmani. Amém? Você pode dar um glória aí, irmão? Glória a Deus! Ô Marcão, você é top demais, viu, velho? Você é top demais. Um dia eu vou comprar o passe do Marcão, zumbi. Vai andar do meu lado, Marcão. Juntinho, dia inteiro. Ai, gente, glória a Deus. Eu tô muito feliz de estar aqui essa noite. Eu vou trazer um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração para vocês. E eu tô muito feliz por você estar aqui. Porque nós poderíamos estar em tantos lugares, poderíamos ir em tantos lugares, né? Fazer tantas coisas, mas você escolheu estar na casa de Deus. Glória a Deus pela sua vida. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: eu não gosto de entregar nada pela metade. Se eu vou orar, eu não vou ficar, oh Deus, então, abençoe aí, Senhor, né? Tem vezes que eu chego no meu quarto, à noite, assim, a Jéssica tá lendo a Bíblia, aí eu até falo com ela, seu Jéssica, você leu esse versículo umas 3 vezes já, né? Ela falou, estou cansado. Mas eu gosto de fazer tudo como se fosse a última vez. Isso realmente é algo que eu gosto de fazer na minha vida, eu gosto de viver assim. Então, se eu vou orar como se fosse a última vez. Se eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia como se fosse a última vez. Se eu vou abraçar meu irmão, eu vou abraçar como se fosse a última vez. Se eu vou falar alguma coisa com meu irmão, eu vou falar como se fosse a última vez. Porque eu nunca sei quando será a última vez. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, você nunca sabe quando será a última vez. E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma palavra de fé. E eu quero pregar como se fosse a última vez. Não que vá, né? Amém, Jesus? Só uma mucada aí, né, Deus? Não que vá. Mas, cara, quando a gente passa a viver dessa forma, a gente passa a entregar tudo que temos dentro de nós. Tudo aquilo que Deus depositou na nossa vida, a gente entrega ali naquele momento. E não, Marcos, mas e depois? Depois Deus te enche de novo. Fique em paz. Depois Deus te enche de novo. E se... Não tô pregando ainda não, tá? Por mais que pareça. Mas e se esse culto inteiro, Marcos, eu não entendi nada. Se nesse culto inteiro você não entendeu nada, eu quero que você grave apenas uma coisa. Só uma. Jesus te ama. É só isso. Isso é suficiente. Jesus te ama. Guarda isso. Mas Marcos, eu sou muito ruim. Eu pequei agora, eu errei ali, eu fiz uma besteira. Jesus te ama. Mas Marcos, minha vida tá ruim, tá péssima. Minha vida é só um caco. Jesus te ama. Marcos, mas como que Jesus me ama se tudo na minha vida acontece de ruim? Jesus te ama. E na Bíblia fala que no mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo. Por quê? Jesus venceu o mundo. Nós também venceremos. E meu irmão, se eu tô vivo aqui, ó, é porque eu não morri numa cruz ainda. Não sei o dia de amanhã. Se precisar disso, eu vou na paz. Mas eu ainda não morri numa cruz. Então tudo que aconteceu na minha vida, eu ainda não morri numa cruz. O meu mestre morreu numa cruz. Se o meu mestre morreu numa cruz e eu sou um pequeno Cristo, cara, eu tô na paz. Enquanto isso não acontecer na minha vida, pode acontecer tudo de ruim. É ruim demais. Mas, cara, é isso aí. Jesus me ama. Então, por mais que você duvide quando você tá passando por um momento ruim, não duvide, Jesus te ama. E mais, o meu mestre morreu em uma cruz. E sabe qual foi o crime dele? Amar demais. Esse foi o crime dele. Ele só pregou amor, ele só fez amor, ele só viveu amor, ele só ensinou amor. Então, fique em paz, tá? Amém. Espírito Santo que vai conduzindo aqui, né? Vamos lá. Amém, meus queridos. Eu quero que vocês abram aí palavra do nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28, amém? Se puder colocar no telão, por gentileza, amém. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, o título seria: Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que cuida, e Ele é especialista nisso. A gente vai conversar essa noite e vocês vão reparar isso. Vamos ler aqui, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por 1 moedinha? Contudo, nenhum deles cai do céu sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Contextualizando aqui essa passagem, é o seguinte. No início do capítulo, Jesus reuniu os 12 e falou assim, ó, galera, seguinte, vocês vão sair por aí pregando para os judeus. Vocês vão sair por aí. Leve as boas novas pro povo de Israel. E aí Jesus chegou e falou assim, ó, e para isso eu dou para vocês autoridade para expulsar demônios, eu dou vocês autoridade para poder curar, eu dou vocês autoridade para poder fazer as minhas obras. Até então, Jesus fazia as obras. Todo mundo via Jesus fazendo. E aí, nesse momento, Jesus dá essa autoridade aos discípulos. E aí é muito interessante, porque quando a gente vai aqui, ó, um pouco mais à frente, a partir do versículo 7 ali, fala o seguinte, por onde forem, pregue esta mensagem. Não precisa colocar no telão não, só preste atenção no que eu estou falando. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Mas logo em seguida, Jesus falou isso. Pô, nó, que legal, cara. Jesus fechou. Vamos lá, galera. Eu penso no time indo entrar pra jogar a bola. Eu já joguei futebol americano, por mais que... Né, não... Mas eu joguei. E o futebol americano é muito interessante, porque antes do jogo, reúne todo mundo, igual o clã, né? Igual o clã. Cadê o pessoal do clã? Tá aí, tá não, né? Amém. Aí, ó. É a mesma coisa. O pessoal reúne assim, ó. E vai. Vamos, vamos, pular, vamos. É, todo mundo. E eu imagino os discípulos fazendo isso. Os caras, poxa. Aí, irmão. É nós agora, hein? Vamos lá. Estala o pescoço aí. Faz um alongamento. Vambora. Aí, só que Jesus não tinha terminado, né, irmão? Isso é a tradução do Marcos, tá? A mente do Marcos, viu? Isso não tá na Bíblia, não. Senão daqui a pouco o pessoal começa a me hatear aí na internet. Não, isso tá na Bíblia, não. Isso aqui é cabeça do Marcos, amém? E aí eu fico imaginando. Pô, vamos lá. Todo mundo. Só que logo depois, Jesus fala o seguinte. Ó, eu os estou enviando... como ovelhas entre os lobos. Lá no versículo 17. Poxa, peraí. Ô Jesus, você está me enviando como ovelha no meio de lobo? Aí ele continua. Ó, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem. Jesus fala, né? Nossa, essa vida vai bagunçar toda, meu filho. Tudo bagunçado. Mas aqui, ó, quando isso acontecer, se preocupa não. Aí ele continua. Não se preocupem quanto ao dizer ou como dizer. Naquela hora, lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do meu Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos. Odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pera aí, o time de futebol acho que deu uma murchada agora, né? Tava todo animado. Vamos lá. Aí Jesus continua. Aí eu imagino a galera ficando meio assim, né? Aí um olhando pro outro, falando, ih, rapaz, o negócio vai ficar bom não, hein? É, não, rapaz. E agora? Vamos arrumar. Mas vamos lá, né? Isso aqui é algo que acontece na nossa vida. É algo que acontece na nossa vida. Às vezes acontece com uma pessoa mesmo, falando. Outrora, acontece algumas coisas ruins na nossa vida. Isso é normal, isso é vida. Só que, a todo momento, Jesus falando aqui, não se preocupem. Isso aqui, Jesus estava mostrando o cuidado de Deus. Não se preocupem, não se preocupem. E Deus cuida. Tá ruim? Preocupa não, calma. Deus cuida. E Deus é o Deus de cuidado, gente. A gente vê o cuidado de Deus com o povo lá no deserto. Povo no deserto lá, tumulto, fico imaginando. Mas Deus estava o tempo inteiro cuidando do povo. Deus cuidava do povo o tempo inteiro. Chovia maná do céu, Deus cuidava do povo. Eu lembro da viúva lá de Reis. Deus cuidou daquela viúva, Deus cuidou daquela mulher. Deus é o Deus de cuidado. E quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar aqui essa noite, eu não gosto de chegar do nada. Eu não gosto de chegar aqui do nada. Chegar e... Gente, abre aí um versículo aí. E... Amém, é isso aí, tamo junto, é nóis. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de chegar, colocar meu joelhinho no chão, falar assim, Deus, a igreja não é minha. A igreja não é do pastor Jorge. A igreja não é da pastora Dani. A igreja é do Senhor. Se a igreja é do Senhor, o que o Senhor quer que eu fale pro seu povo? Porque você é povo de Deus. O que o Senhor quer que eu fale pro seu povo? Eu sempre faço isso. E aí eu coloco meu joelho no chão e vou orar, e vou meditar, e vou... Enfim, aí eu vou buscar Deus, para Deus falar alguma coisa comigo, ou colocar algo no meu coração e mostrar alguma coisa para falar para vocês. E quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar hoje, eu fiz isso. Cheguei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Aí... No dia que eu fiquei sabendo, eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus, comecei a estudar, comecei a buscar aquilo que Deus queria falar para vocês, eu não descobri nada. Deus falou nada comigo, não achei nada, nada, zero. Eu, Jesus, aleluia, glória a Deus. No outro dia, Deus, preciso levar a palavra pro seu povo lá, hein? Ô, Jesus, preciso falar pro povo lá, Jesus. Eu vou falar com o povo que eu vou dar aula de direito, porque eu sou advogado. Eu vou dar aula de direito pro povo, é isso que eu vou falar, porque eu não sei o que eu vou falar, não. O que eu vou falar pro seu povo? Deus calado. Nada, zero, 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 zero. Eu comecei, como diz a Jéssica, eu comecei a ficar aperreado. Aperreado que fala, né? Aperreado. Eu descobri essa palavra através da Jéssica. Comecei a ficar aflito, porque, poxa, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Eu não tenho nada de mim para falar, não. Vocês não querem saber nada de mim, não. Eu falo é de Jesus. Aí eu comecei a ficar aflito. Cheguei da academia à noite. E os meus pais, nós moramos juntos. Cheguei da academia à noite. Meus pais já têm idade mais avançada. E o meu pai, ele sempre fica sentado com um barrigão desse tamanho assim, ó, no sofá. Vendo televisão até uma hora da manhã, até uma e meia da manhã. Isso é comum, comum, comum pra ele. Ele, pra você ter ideia, ele vê jogo repetido. Jogo do Atlético repetido, sério. Meu pai vê jogo do Atlético repetido. Aí eu falo assim, pai, por que você tá vendo jogo repetido? Ele falou, não, porque marcou 3 no primeiro. Aí eu quero ver se agora marca 6. Ele é desse jeito. Ah, desse jeito, desse jeito. E aí, meu pai é assim. Eu cheguei na academia, falei assim, Deus... Não é possível não, senhor. Eu preciso de alguma coisa aí, me ajuda aí. Sentei, tomei um banho e tal, sentei, abri a Bíblia, sentei na mesa assim, lá tem uma mesa, uma segunda sala assim. Sentei, a Jéssica falou o nome certo, eu sou ruim demais pra isso. Mas sentei, abri a Bíblia, peguei meu fone, falei assim, eu vou colocar uma música aqui, e essa música aqui, um louvorzão, né? Reteté lá, sei lá, ou então um worship sinistro, e o negócio vai acontecer aqui, amém. Vai dar certo. Coloquei o fonezinho, na hora que eu coloquei o fone, Deus chegou pra mim e falou assim, Marcos, senta do lado do seu pai e conversa com ele. Foi isso. Era comum pra mim chegar, sentar, fazer o que eu tivesse que fazer, e dormir. Eu faço isso todo dia. Todos os dias eu faço isso. E aí quando isso aconteceu, tirei o fone, fechei a Bíblia, sentei do lado dele. O outro barrigão, né? Sentei do lado dele. E eu comecei a conversar com ele, eu vi que ele não estava legal. Ele estava meio voado. Aí eu, beleza. Continuei conversando com ele. Ele não conseguia concluir um raciocínio. Um raciocínio ele não conseguia concluir. Ele começava falando de avião, aí falava do Atlético, aí falava que Nada a ver com nada, nada a ver com nada, nada a ver com nada. Eu falei, ih, rapaz. Aí cheguei e falei, ô pai, você tá bem? Ele, não, não, tô meio esquisito aqui, mas tô melhorando. Tô conversando com você, tô melhorando, tá tudo certo. Durão, né? Não, tá tudo certo, tudo certo. Eu continuei conversando com ele. Não insisti. Ô pai, tá tudo bem? Não, tô meio ruim, tô meio ruim. Falei, ô pai, então vai pro hospital. Se você chega no hospital e não tem nada, você vai voltar, tá tudo bem. Mas se caso você chegar no hospital e tiver... Resistiu. Mas ele falou, não, eu vou. Meu irmão, na hora que ele foi levantar assim, ele não conseguia manter equilíbrio. Ele já cambaleou todo e tal. Falei, o negócio tá ruim mesmo. Enfim, correu pro hospital. Correu pro hospital. Meu pai teve um AVC. Meu pai teve um AVC e tava todo mundo dormindo já, ninguém ia ver. Ninguém ia ver. Provavelmente a gente ia acordar de manhã, não sei o que, que ia acontecer. E ele teve um AVC. Foi pro CTI. Ele tá ainda internado, só que ele já tá num quarto. Mas ele ficou no CTI. Foi medicado. E o médico falou pra ele, João Carlos, se demorasse um pouquinho, o negócio ia ficar ruim pra você. E sabe o que é legal? Que ainda no outro dia, eu na academia, né? Eu não sei se você faz isso, mas eu treino orando. Eu treino ouvindo worship. O pessoal chega e fala assim, ô Marcos, o que, que você tá ouvindo aí? Eu, não, cara, olha que benção isso aqui, cara. Eu treino assim. E aí eu na academia, falei, ô Deus, o senhor ainda não falou comigo, hein? O que, que eu falo pro teu povo? Isso, Marcos, isso. Eu não te dei uma palavra, você viveu uma palavra. Fala isso, fala que eu cuido deles. Ô, irmão, eu não sei o que você tá passando, cara. Eu não sei não, velho. Mas Deus cuida. Deus cuida, velho. Ele cuida. E isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. Já aconteceu algumas vezes na minha vida. Eu ver nitidamente o cuidar de Deus. É aquele negócio que às vezes a gente não acredita, né? Foi por pouco, hein? Nossa, que coincidência, hein? É cuidar de Deus, velho. Cuidar de Deus sua vida. Coincidência não, é cuidar de Deus. Agora olha como que são as coisas. Deus, ele fala com o seu povo. Às vezes através da Bíblia. Às vezes através de uma pregação. Às vezes através de uma pessoa. Às vezes através de qualquer coisa. Deus fala. Não qualquer coisa, né? Não entenderam, né? Deus fala, só que tem um problema. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Marcos, como que é a voz de Deus? É uma voz sutil, é uma voz amorosa. É uma voz que você sente lá no fundo do seu coração. É diferente de eu conversar com você. É diferente. É diferente da mente de uma pessoa ansiosa. Porque a mente de uma pessoa ansiosa tem um tanto de voz, né? É diferente. E essa semana, eu tive duas experiências com Deus. Essa foi a segunda. E a primeira foi um não que eu recebi de Deus. Ah, meu Deus. Quando a gente recebe um não de Deus, é legal demais. Não sei quantos aqui já receberam um não de Deus. Eu já recebi... Cara, foi... Assim, e sabe qual é interessante? Sabe o que é interessante? Quando você recebe um não de Deus, esse não, ele vem atribuído de paz. Você recebe não, mas você está em paz. O não vem atribuído de paz. E meu irmão, o não também é cuidado de Deus para a sua vida. Não é só o sim, não é só quando ele me livra de um acidente, de alguma coisa. Não é só isso. Isso também é. Mas o não também é cuidado de Deus. E Deus, ele é muito misericordioso. Porque eu já desrespeitei um não. Eu não sei se você já também. Eu já desrespeitei um não. E cara, o negócio bagunçou todo. E o tempo inteiro que o negócio estava bagunçando, só vinha aquilo. Eu falei não. O não também é cuidado de Deus para a sua vida. Às vezes, aquilo que você está buscando... Aquilo que você quer muito, aquilo que você está orando, aquilo que você está dedicando, eu não sei. Talvez é um emprego, talvez é um relacionamento, talvez é um estudo, talvez é você ir para fora, morar fora, não sei. Talvez aquilo que você está buscando tanto é não. Só que você não está conseguindo ouvir. É voz da minha cabeça. Ah, não, isso aí é inimigo agindo. Às vezes é não. E você continua insistindo. Continua insistindo. Deixa eu te contar um negócio. Aquilo que é de Deus para sua vida, Grave isso aqui. Aquilo que é de Deus para a sua vida, acima de qualquer coisa, traz paz. Traz paz. Os heróis da fé, eles sofriam em paz. Vocês lembram Estevão, quando foi apedrejado? Como ele estava? Em paz. Aquilo que é de Deus para a sua vida traz paz. E muitas vezes Deus está falando, não, você não vive em paz, cara. E você continua insistindo. Você quer o quê? Vai bagunçar tudo. Grava isso. Aquilo que é de Deus para a sua vida traz paz. É isso. Marcos, e mas aqui, Marcos, eu estou fazendo a obra de Jesus aqui. Com essa pessoa, ou então, nesse lugar, ou então, eu já caí nessa carochinha. Eu tô fazendo a obra de Deus nesse lugar, lá no meio do tumulto, lá, ó. Lá no meio do tumulto. Você pode fazer? Pode. Existem pessoas que fazem? Existem. Mas é qualquer um? Não. E não vem com essa que sua mãe falou que você não é todo mundo. Vem com essa não. Ô, meu irmão, você tá lá, igual, não sei quem conhece o Pedro Borel, que faz um trabalho missionário maravilhoso, no meio do baile funk, no meio daquele tumulto lá do Rio de Janeiro. Trabalho de Deus. Pra você chegar ali e não ser mexido, e não ser corrompido, e não entrar no meio, pra isso acontecer, ô, querido, você tem que estar muito cheio do Espírito. E muitas vezes essa missão que você tá falando que é a sua missão, é o que vai te derrubar. É o que vai te derrubar. Porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu não estou contando aqui, eu não estou falando aqui, né, que o Marcos é santão, não. Isso aconteceu comigo. Comigo. Em 2004, eu fui consagrado pastor. Em 2004, não, minto, 2014. Desculpa, eu tenho um problema com data. 2014, eu fui consagrado pastor. E aí, eu acho que foi 2014, enfim. Muito tempo atrás, aleluia, muito tempo atrás, eu fui consagrado pastor nesse altar, em um congresso de jovens dessa igreja. E naquela época, eu cheguei e falei, cara, meu ministério é fora, vamos lá, vamos pregar, vamos levar a palavra de Deus, vamos fazer tudo isso, vamos, o negócio vai dar bom demais, vamos embora. O que aconteceu, querido? Fala comigo. Claro, claro. Não é assim que a banda toca. E muitas vezes, a gente coloca uma desculpa na nossa cabeça de que nós estamos fazendo a obra de Deus, ou que Deus quer aquilo da nossa vida, ou que nós recebemos uma profecia sobre aquilo. E tá tudo errado, velho. Deus não tem nada disso. Deus não tá nada nesse negócio aí. Deus não tem parte nisso aí, não. Isso aconteceu comigo. Tudo isso que eu tô falando aconteceu comigo. Hoje, eu sou mais maduro. Em outro tempo, eu olho e vejo. Nó, Deus, o Senhor teve muita misericórdia de mim. Mas muita. Quando eu pensava que eu ia estar aqui, nem passava na minha cabeça. Cuidado com isso. Você acha que o diabo, ele manda os seus enviados perceptivelmente? Ah, olha lá, enviado de Satanás. Pra cima de mim, enviado, tchau, senhor. Você acha que é assim, né? Ô, meu filho, sabe de nada. Não é assim, não. É o brodezão. É o gente boa. É o cara que às vezes tá aqui dentro. E no final do culto, você vai pro motel com ele. É o cara que às vezes tá aqui dentro. E no final do culto, você vai pra boate com ele. Não, tá na paz. Vou chegar lá, vou usar droga, vou beber, nada disso não, sou. Tá na paz. Vai, filho, vai. Eu vim de lá. Nasci na igreja, não. Eu vim de lá. Eu fui DJ de música eletrônica, lá fora. Tinha fama. Eu toquei no festival do pai do Alok, que chama Universo Paralelo. Toquei lá. Eu sei tudo que acontece lá. Tudo. Não nasci na igreja. Deus teve, foi misericórdia da minha vida. Porque eu, consagrado pastor, consagração não se anula, isso não existe. Lá fora, tocando, no meio da drogaiada. Por várias vezes viajei bêbado. E longe. Viajei pra longe mesmo, bêbado, dirigindo. Várias vezes. Porque eu tocava muito. E aí a gente viajava de carro quando era dentro de Minas. Viajava de carro. Eu viajava bêbado. A gente saía bebendo e ia bebendo o trajeto todo. Eu lembro uma vez que eu tava dirigindo, voltando de Capelinha. Eu tava tão bêbado, mas tão bêbado, que nós paramos pra ir no banheiro. Eu dormi no bar, escorado. Eu não lembro. Uma pessoa que estava comigo falou que me pegou, me colocou dentro do carro e veio embora. Eu lembro só quando eu cheguei na minha casa. E eu falei, cara, como que eu cheguei aqui? Detalhe, eu estava dirigindo. Cuidado de Deus. Marcos, você estava todo errado e cuidar de Deus? É, Deus cuida. Deus pode estar cuidando da sua vida aqui. Você está todo errado, mas Deus está cuidando de você. Mas cuidado, porque uma hora, realmente, você pode receber o salário do pecado. Que é o quê? A morte. Eu já quase morri com droga. Fiquei no CTI. E eu lembro que quando eu estava no CTI, cara, a última coisa que eu queria era morrer daquele jeito. Falei, Deus, o Senhor me chamou. Eu já preguei tanto sua palavra. A Jéssica é fruto de pregação minha na boate. É sério, eu sou pai na fé dela. Bêbado, pregando pra ela. Porque eu não conseguia ficar calado, nunca consegui. Então o pessoal chegava, ai, meu irmão, depressão. Eu falava, cara, Jesus pode mudar a sua vida, mano. Não, mas você tá do... Ah, eu tô, mas Jesus não. E cara, eu chorando. Deus, poxa, preguei tanto sua palavra. Vou morrer de overdose, vou morrer de droga, bicho. E eu não sei se você já ficou no CTI, mas CTI é muito ruim, porque eu chegava pra enfermeira e falava assim, eu vou morrer, ela ficava assim. Ah, oh, meu Deus, vou morrer mesmo. E, cara, que vergonha. Eu tava envergonhado também. Eu falei, Deus, não foi isso que o Senhor escolheu pra mim? Isso foi o que eu escolhi na minha vida. Eu fiz tudo errado. Eu lembro eu falando isso, eu lembro eu vivendo isso. E mesmo eu todo bagunçado, eu ainda ouvi a voz de Deus. E eu comecei a cantar um corinho. Imagina um cara chega drogado, no CTI, doidão, e aí ele começa a cantar corinho. Imagina as enfermeiras, né? Nossa, bicho, esse cara é doido demais mesmo. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Desculpa minha voz. Exatamente isso. Deus cuidou de mim, irmão. Deus cuidou de mim. E muito. Então essa mensagem de hoje, Deus é o Deus que cuida. E Ele pode estar te alertando nessa noite sobre uma situação ou algo que você está vivendo. Até aqui, Ele tem cuidado de você. Imagina um pastor doidão. E eu falava com todo mundo. A pessoa me conhecia, a Jéssica me conheceu. Nós nos conhecemos. Aí, do nada, do neira, eu cheguei pra ela e falei assim, aqui, deixa eu te contar, eu sou pastor, tá? É sério? Aí ela ficou assim, como assim? Eu falei, eu sou pastor. Ela fala que ela pensou assim, nossa, esse cara é doido demais, mano. Onde que eu tô entrando? Meu Deus do céu. E aí? Paulão, te amo, velho. Sua careca tá cada dia mais brilhosa, hein? Glória a Deus. E aí? O Paulo foi consagrado junto comigo. Ô Paulo, quanto que a gente foi consagrado? Eu falei a data que umas três vezes, eu acho que eu errei as três. Aí, ó, 17 anos. 17 anos. E aí, imagina isso. Eu, lá, tudo. Imagina o tanto que o diabo queria arrancar minha vida, fi. Você já imaginou isso? Você consegue imaginar? O tanto que o diabo queria arrancar minha vida? Ele já tá aqui mesmo. Acabar com esse cara logo. Aí veio o cuidado de Deus. Só que, se eu não tivesse tomado uma decisão na minha vida e falar assim, chega, chega. E foi desse jeito, de hora para outra. Chega, não quero mais. Se eu não tivesse tomado essa decisão, não sei se eu estaria vivo hoje. Porque Deus vai te dando oportunidades. Deus te dá oportunidades. Talvez você veio aqui hoje, essa noite, ou conheceu aqui pela primeira vez, Deus está te dando uma oportunidade. E o problema, lembra quando eu falei lá no início? Que eu gosto de fazer tudo como se fosse a última vez? Você nunca sabe quando é a última vez. Marcos, isso você tá amedrontando? Não, não, tô não, tô não. Quantas pessoas de dentro da igreja vão lá pra fora e morrem? Quantas? Você deve conhecer alguma, eu conheço. Sabe por quê? O diabo quer tragar. Eu gosto muito de uma música do Pingo d'Água. Não sei se vocês conhecem Pingo d'Água. Fala, o diabo é maconheiro. E o inferno é um gigantesco bagulho aceso. E a erva quem é? É você, mané. O diabo quer fazer isso com você. Não, pastor, tá na passo. Ih, ó, tiguru, tiguru, vamos no bailão, ó, Vai! Vai, trouxa, daqui a pouco você me conta. É, irmão, eu sei, eu vivi, eu vim de lá. Até num dia que eu recebi uma ligação da pastora Daniela. Há muito. Eu nem lembrava que ela lembrava de mim. Ô, Marquinhos, eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Pastor, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Pensei no pior, né? E aí, Marquinhos, como tá a vida? Eu falei, ah, tá mais ou menos, né? Pra lá, mais pra cá, né? Sei lá. Aqui, tô precisando de você aqui, chega aí. E aí, minha vida mudou de novo. Minha vida mudou de novo. Deus, ele cuidou do meu pai. Deus, ele cuidou de mim. Deus, ele tá cuidando de você. Tá tudo ruim, Marcos. Deus tá cuidando de você. Marcos, minha vida, você tá falando isso porque você não sabe o que eu tô vivendo. Ainda que uma mãe e um pai se esqueça do seu filho, Jesus nunca vai se esquecer de você. Nunca, nunca, nunca. O que esse mundo pode tirar de mim é isso aqui, essa matéria. Mas o que é essa matéria perto da eternidade ao lado do pai? Meu espírito, ele já tem a marca do Cordeiro. Queridos, caminhando para o fim, eu falei algumas coisas aqui que você precisa realmente levar para a sua vida. Primeiro, tudo aquilo que é de Deus na sua vida vem recheado de paz. Não confunda as coisas que você quer viver com aquilo que Deus quer para você. Isso é confusão. Cuidado. Não, pastor, tá na paz aqui, sou. Ou, deixa eu te contar aqui. Eu fui ali, aí eu cheguei lá, sou. Aí, assim, é de Deus mesmo. Você já viu que os irmãos tentam justificar, né? Você fala assim, não, cara, mas e aí, velho? Não, 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 mas aqui, é isso, isso e isso. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Igual eu tô acompanhando um casal aí, não vou falar o nome, não. Doido pra falar, né? Igual o pastor Jorge fala tudo. Não. E aí, cara, eles estão separados, terminados, tudo certo. E, bicho, a menina, meu irmão, tá vivendo como se não tivesse amanhã. E eu não tô falando, não é na bênção, não. Eu tô falando é do outro lado mesmo, lá na concorrência. É, ué. Você tem que ver, meu filho. Ó, só os copinhos assim, ó. É nós, Brasil! Desse jeito. E aí eu conversei com um camarada, né? Camarada. Ministério de Louvor. Se quiser subir, pode subir. Senão eu fico aqui até amanhã. Eu tô vendo o horário ali. A gente faz vigília, né, Paulão? Bora? E aí, eu fui conversar com um camarada. Não, pastor. É bênção, senhor. Isso aí é um momento que ela tá vivendo, mas ela vai voltar. É pedir só um tempinho. Valeu, irmão. Eu conto, outro conta. Poxa, velho. Poxa, me ajuda aí, cara. A pessoa já tá vivendo outra vida, parceiro. Ah, não, mas eu tenho uma responsabilidade ministerial na vida dela. Fih, cuida da sua vida. A salvação é individual, parceiro. Se a Jéssica não quiser vir na igreja, tô nem aí pra ela. Eu tô vindo. A minha salvação é individual. Você acha que eu vou pegar no calcanhar de alguém, do pastor Jorge? Eu peguei no calcanhar do pastor Jorge e subi com ele. Você acha que é assim? Não é não, filho. Ah, não, sou. Mas é porque eu não sei se vai permanecer nos caminhos do Senhor. Esquece a obra do Espírito Santo. Se vai permanecer no caminho ou não, é o Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. É Jesus, não é você não. Você segue sua vida, parceiro. Aquilo que Deus tem para sua vida traz paz. Se você está vivendo alguma coisa hoje e essa coisa está te tirando a paz, larga! Larga! Não, Marcos, mas como que eu largo isso aqui, isso? Eu não tô falando só de relacionamento, não, tá? Tô falando de emprego também, tô falando de tudo. Ah, Marcos, mas, pô, tô 5 anos aqui. Alguma vez você já teve paz? Não. Aquilo que é de Deus pra sua vida traz paz. E a paz que excede todo entendimento. Todo. Então, meu irmão, eu tenho 2 convites pra você essa noite. 2. Primeiro convite que eu tenho pra você essa noite é simplesmente o maior convite que você vai receber na sua vida. Marcos, eu quero receber um convite para viajar, eu quero receber um convite para ser presidente, eu quero receber um convite. Pensa aí num convite top. Que você fala assim, nu, esse convite é top. Pensa nele. Ih, meu filho, ele não é nada perto disso. A primeira oração que eu quero fazer é o que me tirou ali de onde eu vim, sabe? E me colocou onde eu tô hoje. Foi a maior e a melhor decisão da minha vida e foi aquilo que mudou tudo. Às vezes, eu não sei o que é ter depressão. Eu não sei o que é isso. E é até difícil para eu poder entender as pessoas que têm e conseguir ajudar. É muito difícil eu entender. E algumas pessoas chegam e falam assim comigo: como que você consegue? Eu falo, cara, sabe qual é a diferença? Sabe? é Jesus. É só essa. Que é tudo. Que não é só. Que é a completude. Que é o máximo, o ápice. Oi, irmão. O ministério era tão forte na minha vida, quando eu estava do lado de lá, na concorrência. O ministério era tão forte na minha vida, que eu nunca consegui ficar calado. Eu nunca consegui ficar calado, porque eu sei, e aquilo ardia, e aquilo, quando as pessoas vinham contar problema ou alguma coisa, eu sabia que a diferença era Jesus. Eu sabia disso. E não era porque eu queria errar. Não, eu só queria abrir o olho da pessoa e falar assim: cara, é Jesus. Eu sei que é Jesus, porque eu já vivi isso lá, ó. Hoje eu posso não estar vivendo, mas eu já vivi. Eu sei que a diferença é Jesus. E as pessoas ficavam um pouco, né, assustadas com isso. Mas por várias vezes, teve um episódio, rapidamente, que eu estava em um sítio, drogaiada, tumulto, pensa no tumulto, é isso. E tinha uma garota de programa lá, que ela chegou e falou assim: cara, vamos lá, tal. Aí eu cheguei pra ela e falei: olha, eu não vou te dar dinheiro não, senhor. Me ajuda aí. Ela falou: não, não quero dinheiro não, quero você, vamos lá. E ela insistiu. Falei: amém, vamos lá. Amém não, né? Ô pastor, desculpa aí. Falei: vamos lá. E aí, nós chegamos no quarto. Ela veio assim, eu falei assim: calma. Eu fiz igual a menininha, eu falei: calma. Vamos conversar antes. Pera aí. Vamos criar um clima aqui. Ela foi, ficou meio assim, né? Sem saber o que estava acontecendo. Falou: beleza. Sentou. Ela sentou na minha frente, irmão. Aí eu peguei na mão dela e falei assim: por que que você está nessa vida? Vocês não têm noção. Aquela mulher, ela chorava de uma forma assim, copiosa. E eu comecei a falar: Jesus pode mudar a sua vida. E pensa no cenário. No sítio, eu já tava doidão, chapado, num sítio, cheio de garoto de programa, cheio de droga, cheio de tumulto. E isso acontecendo dentro de um quarto. E aí, um amigo meu, abriu a porta do quarto. Ele achou que o fogo tava pegando, e tava mesmo. Só que fogo santo. Na hora que ele abriu a porta do quarto, ele não acreditou no cenário que tava acontecendo. Ele falou: cara, o que que tá acontecendo aqui? Cara, essa menina, eu tenho certeza que ela foi embora diferente naquele dia. Ela se vestiu, ela saiu do quarto, ela foi embora. Marcos, mas cara, você tava todo errado. Tava. Mas eu tinha certeza que Deus podia mudar a vida daquela menina. Eu tinha certeza que Jesus podia mudar a vida dela. Como que eu ia ficar calado? Eu tava todo errado. Tava. Mas eu não tava falando de mim. Eu estava falando de Jesus. Eu estava falando daquele que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Ele mudou a minha. Marcos, você fala assim como se fosse o mais santo. Não. Eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso aceitar Jesus todos os dias. Um dia que eu não aceito Jesus, pode ser o dia da minha queda. Ninguém que está aqui em cima é especial. Ninguém que está aqui em cima é melhor do que outra pessoa que está aí. Não, nós somos irmãos em Cristo. Existe um, esse sim, que é aquele ali, ó, Jesus, que ressuscitou por mim e por você. Então, meu irmão, primeiro convite que eu quero fazer aqui essa noite é para você que não aguenta mais essa vida, véio. Não aguenta mais essa depressão, não aguenta mais colocar a cabeça no travesseiro e chorar porque tudo é ruim. Para você que a tristeza tomou conta do seu coração. Ou então, para você que tá de boa, mas você não sabe se hoje é seu último dia. E deixa eu te contar um negócio. O reino dos céus, o reino dos céus, você não entra porque você é bonzinho. Você não entra porque você é um cara super caridoso. Você não entra porque você respeita seu pai e sua mãe. Você não entra porque você é o cara que todo mundo olha e fala assim: nossa, você é muito bom, você é legal, você é gente boa. O reino dos céus, você só entra pelo único caminho, que é Jesus Cristo. Não adianta você ser muito bom se você não tiver Jesus.